Fala galera, muito se fala sobre alimentação vegana e para os animais, será que é a mesma coisa? Aqueles animais que cuja anatomia e fisiologia são de cães carnívoros, será que esses animais podem comer uma alimentação vegana? É o que você vai descobrir depois da vinheta, fica aí. E para falar desse assunto, nós temos aqui a nossa querida VetNutri, Carla Maion, seja muito bem-vinda novamente, para a gente falar desse assunto que é polêmico e é uma dúvida muito grande, né? Os cães ou os gatos, será que eles podem ser veganos?
Pois é, Julinho, é uma dúvida, é aquela dúvida de milhões, né? Que eu acho que está muito em alta, muita gente hoje faz essa escolha por questões ambientais, questões de saúde, até por uma questão afetiva com os animais. Então, não ingerir alimentos e produtos de origem animal tem tomado cada vez mais conta dos lares, né, das opiniões das pessoas. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos tutores de cães e de gatos estão levando essa temática, né, essa crença, essa escolha para a alimentação dos seus pets. E isso pode causar uma série de problemas. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre eles com bastante cuidado para as pessoas conhecerem.
Que legal. Hoje, quando a gente fala disso, muita gente até estranha, porque é um assunto um pouco novo, né? Mas quem que pode receber o veganismo da melhor maneira? O cachorro ou o gato, né? Porque a gente sabe que, por conta de anatomia, fisiologia, natureza deles, eles são animais carnívoros, né?
Exatamente, existe diferença. Então, é lógico que se a gente for pensar lá nos hábitos alimentares dos dois, das duas espécies, eles sempre ingeriram alimentos de origem animal, né? Com proteínas animais, gordura animal e tudo mais. Mas o cão hoje ainda consegue se virar, entre aspas, aí, com alimento de origem vegetal, a proteína de origem vegetal principalmente. Mas os gatos não. Existem vários nutrientes, e não só a proteína, que pode fazer com que o gato desenvolva deficiências graves e problemas de saúde levados aí por deficiências nutricionais vitamínicas, minerais, proteicas. Então, para os cães, até passa, né? Eles conseguem utilizar muito bem a proteína vegetal. Mas também, esses alimentos que são sem origem animal, eles precisam ser completos, balanceados, suplementados, porque muita coisa, muitas vitaminas vêm de origem animal. E quando a gente transforma um alimento em vegetal, ou vegano, a gente precisa suplementar esses nutrientes que são essenciais para a espécie.
Legal. E tem algum pet, será, que escolhe ser vegano de alguma forma? Não quer mais comer a ração ali de origem animal, com muita proteína, quer algo diferente? Tem algum que faça essa escolha de alguma forma? Ou por algum comportamento? Ou querendo nos dizer alguma coisa?
Olha, em geral, eles gostam da proteína animal, né? Até por uma questão de origem, mesmo os gatos, né? Se fala, eles são carnívoros estritos e precisam de fontes alimentares de origem animal. Se a gente for pensar lá nas caças, né? Nos animais de vida livre, ou os gatinhos que ainda caçam, mas eventualmente comem a caça, eles caçam animais, né? Pequenas presas, enfim. Com certeza a proteína animal chama mais atenção, desperta mais interesse. Mas hoje em dia existem alimentos muito saborosos, palatáveis, com proteínas vegetais. E pensando também em cuidados específicos, pensando em alergias, né? Tem alguns animais que desenvolvem alergias alimentares e a gente estudando também qual é a melhor solução, qual é o melhor tratamento, a gente opta por proteínas hidrolisadas vegetais. E eles ficam muito bem, aceitam muito bem. Mas é importante dizer que esses alimentos são industrializados, existe uma ciência por trás, existem, né, formulações verificadas por profissionais muito capacitados para formular esses produtos. Não é tão simples utilizar um alimento vegetal ou desenvolver uma comida natural com origem vegetal, né? Por exemplo, utilizando a soja, a carne de soja, tofu, não é tão simples. Até porque a digestibilidade dessas proteínas é diferente do que a digestibilidade das proteínas animais. Mas, em geral, respondendo a sua pergunta, eles sempre vão preferir a proteína de origem animal.
Legal. E você vendo, assim, os tutores, né? Cada vez mais pessoas se tornando veganas, vegetarianas, mas, no caso, veganas. Você acha que elas querem também tornar e tem uma tendência de tornarem o pet também vegano para acompanhar o estilo de vida delas?
Com certeza, Julinho. Existem pesquisas hoje que mostram que por volta de 80% dos tutores que são vegetarianos ou veganos querem os seus pets também numa condição alimentar assim. É claro que a gente precisa diferenciar as espécies, né? Existem necessidades para essas espécies que são cada vez mais estudadas e mais esclarecidas. Então, hoje a gente sabe que algumas vitaminas a gente não consegue de origem vegetal. A gente tem que suplementar. E tudo bem se for suplementado. Mas os cuidados com esse paciente, que é agora faz uso de uma dieta exclusiva vegetariana, são muito maiores, né? Os controles nutricionais, né? As idas ao veterinário, os controles de uma série de marcadores são mais frequentes. Então, em geral, esses tutores buscam, porque é uma escolha que para eles faz muito sentido, e eles gostariam também que os pets tivessem a mesma conduta alimentar, né?
Legal. Agora, existem algumas rações já veganas aí no mercado?
Olha, existem, já vi alguns produtos por aí. Sempre que a gente opta por essa escolha, é muito importante conversar com o médico veterinário que acompanha o nosso pet, o pet que a gente está vendo que vai para essa alimentação. Porque existem alimentos que têm um valor biológico maior, outros um valor biológico menor, alguns não têm um responsável técnico por trás. Então, sempre converse com o médico veterinário para entender se aquele produto está validado ou não, né? Mas existem algumas formulações, sim, e que são completas e balanceadas. E quando a gente fala em proteína vegetal hidrolisada, né, que existem alguns players que oferecem essas opções no mercado, a gente está falando de proteínas que têm tecnologia inserida, que têm um propósito de estarem ali, não é simplesmente por uma crença, e sim por um estudo para diferenciar, por exemplo, problemas alérgicos ou problemas digestivos intestinais, problemas de má absorção e por aí vai. Então, essas escolhas precisam ser, né, muito balizadas com a marca que você está escolhendo, se ela tem um respaldo de mercado, se o seu médico veterinário confia naquela marca, e não simplesmente olhar na prateleira e falar vou levar, porque às vezes a gente pode aí se enganar, que tem muitos produtos hoje, né? Existem muitas marcas, é um mercado muito aquecido, todo dia tem novidade.
É verdade,
né?
É verdade.
Então a gente tem que ficar alerta.
É isso mesmo, e é importante o que você falou, porque a pessoa não pode só decidir do dia para noite, ah, quero tornar o meu pet vegano, vou lá, vou trocar a ração dele do nada. Não, tem esse processo de falar com um médico veterinário especializado, né, em nutrição animal. E agora, as pessoas que passam, fazem esse processo, né, falam com o médico veterinário, ele vê ali uma dieta vegana para o animal, eles requerem mais suplementação para esse animal por ser vegano?
Sim. Como eu te falei, os controles nutricionais são maiores, né? A gente vai sempre dosar mais vitaminas, acompanhar minerais. Existem hoje uma série de marcadores que a gente consegue dosar e acompanhar no pet. Como eu recebo muitos animais que vêm de alimentação natural e muitas vezes não correta, não balanceada, não suplementada, hoje já faz parte da nossa rotina fazer essas dosagens. E a gente pega muitos animais com deficiência. Quando a gente identifica isso, a gente precisa suplementar, né? Precisa corrigir esses níveis, que muitas vezes são nutrientes essenciais, né? Que o animal não vai sintetizar, não vai fazer conversão. Por exemplo, os gatos não convertem a vitamina A da cenoura, por exemplo. Então, a gente tem que oferecer a vitamina A já bioativa, já funcional para esse animal, assim como ômega 3, assim como outros nutrientes, vitaminas do complexo B, por exemplo, a cobalamina, que é a B12, B9. Então, existem vários nutrientes que a gente tem que suplementar diariamente. Assim como com a gente faz sempre uma alimentação variada, né? Tenta comer todos os grupos alimentares, manter uma dieta equilibrada. Para o nosso pet, também é importante que a gente tenha esse equilíbrio. E não deixe de oferecer esses suplementos à parte para compor o essencial deles todos os dias.
Perfeito. E agora, no caso de cães que se tornaram veganos, né? Quais são as proteínas, os nutrientes, né? As proteínas que eles acabam recebendo, né? Dos alimentos que eles podem comer nessa nova dieta. As principais proteínas aí que eles acabam se alimentando.
São as proteínas vegetais de fontes de cereais. Então, milho, soja, ervilha. Existem algumas que hoje estão sendo estudadas, né? Que já estão até em alguns produtos que a gente pode utilizar com tranquilidade, né? E são cereais muito ricos em proteína, muito ricos em vários outros nutrientes, mas quando a gente utiliza como fonte proteica, eles são transformados para ter uma alta digestibilidade, para ter uma alta absorção, para que esse animal aproveite o máximo possível dessa fonte de matéria-prima, né? Uhum. Então, milho, soja, ervilha, como eu comentei, e outros cereais aí que estão, sorgo, né, que são lentilha, são cereais que estão sendo utilizados. Mas não são utilizados só como fonte proteica, tá, pessoal? Eles são utilizados também como fonte de carboidrato, como fonte de fibra. Então, a gente tem que escolher o que a gente quer daquela matéria-prima, identificar, né, e fazer com que a indústria também apoie essas pesquisas para que a gente tenha produtos cada vez melhores no mercado.
Legal. Né? E essas proteínas, elas têm a mesma função de uma proteína animal, por exemplo? Elas, no corpo do animal, é a mesma coisa, né? Só que, claro, de formas diferentes, mas eles têm animais que aceitam melhor, têm animais que não aceitam muito bem.
Pensando do ponto de vista funcional, proteína é proteína. Ela vai ser quebrada em peptídeos e aminoácidos, que são tijolinhos, né, que vão ser, em algum momento, convertidos em outras proteínas. Então, quem faz isso? O fígado, principalmente, constrói as proteínas que a gente precisa. E ele vai utilizar os tijolinhos aí necessários. Mas, como eu comentei, as vegetais, elas precisam de uma autodigestibilidade, um autoaproveitamento dessa fonte. Porque, senão, essa transformação da proteína em aminoácido pode ser mais difícil. E aí, né, tendo todos esses tijolinhos à disposição, o organismo utiliza da mesma forma, né? Agora, pensando em palatabilidade, com certeza a proteína animal ganha, né? Se a gente for oferecer para um animal uma proteína vegetal e uma animal, ele vai na animal, com certeza. Mas os produtos que usam as proteínas vegetais, hoje, priorizam muito a palatabilidade, colocando outros componentes ali, gorduras, aromatizantes, né? Algumas coisas que vão despertar no animal mais interesse. Mas lembra, e esse tipo de escolha vai muito bem para cães. Para gatos, a gente não recomenda.
Perfeito.
Os gatos precisam de fontes de origem animal, principalmente para recompor aí vitaminas, aminoácidos. Os gatos são carnívoros estritos, né? Então, hoje, não faz sentido a gente utilizar um alimento vegano para felino, tá?
Legal.
A gente pode, inclusive, desencadear, estimular algumas alterações que podem ser irreversíveis no animal.
Legal. Agora, no caso dos cães e dos gatos também, eles já têm uma dentição ali anatômica de cães e gatos carnívoros, né?
Sim.
Assim, uma ração ou um alimento vegano pode prejudicar alguma coisa na questão da dentição, da forma deles se alimentarem ali? Isso pode ser, em algum momento, prejudicial para eles?
Quando a gente fala de alimento comercial, né, um alimento seco, a gente entende que esse alimento já está em croquetes, em bolinhas, e que ele praticamente não mastiga. É como se fosse uma massinha desidratada que cai no estômago, que é como se fosse um balde com água até a metade, ele vai hidratar, vai virar uma pasta e vai ser digerido e absorvido. Agora, se a gente oferece um alimento natural, uma carne, né, algum vegetal cozido, ele vai ter que mastigar, ele vai ter que ter esse processo, né, de digestão mecânica na boca, através dos dentes e tudo mais. Então, sim, nesse ponto, os dentes são funcionais. Mas quando a gente fala de ração, de alimento comercial, isso não precisa acontecer. Porque é aquela massinha que eu falo, né? Como se fosse a massa do bolo, ela vai ser hidratada, vai ser digerida e tudo bem. Mas é lógico que os dentes têm as funções que a gente deve estimular, né? Quanto melhor for a mastigação, melhor vai ser a digestão desse alimento. Mas, em geral, os cães e os gatos não mastigam tanto hoje. E o formato do croquete hoje também é muito estudado, para que isso faça com que tenha mais contato com os dentes, faça um pouco de atrito, melhore a limpeza dos dentes e use, né? Use essas garras aí, esses dentinhos que são importantes, né?
Legal. Agora, Carla, no seu caso, dos seus pacientes, você tem visto muitas pessoas com essa tendência de tornar os animais veganos? E se você já tem também muitos pacientes que já são veganos e se dão super bem com essa alimentação?
Tenho muitos clientes que são veganos, que escolheram essa opção, né, de alimentação. Mas a maioria deles entende que o animal não precisa dessa escolha, entende que são espécies diferentes, que eles vão oferecer para aquele caso, né, para o pet que eles têm, o alimento que for necessário, o alimento que for ideal para aquele animal. Então, eles acabam abrindo exceções em casa para manipular proteína, para mexer, de repente, numa fonte de víscera, quem faz dieta natural, né, dieta caseira. Ah, tudo bem, eu não como, mas eu faço para o meu pet. Então, hoje existe uma consciência, né, de que a gente não deve transpor todas as nossas crenças para os nossos pets, né? Mas alguns ainda insistem, a gente conversa e fala, bom, vamos tentar, mas aí eles veem que a aceitação não é a mesma, né? E uma questão aí de preferência das espécies, né? Eles sempre vão preferir os alimentos de origem animal.
Agora, hoje, a gente tem uma ideia de qual é a maior deficiência alimentar numa dieta vegana para o pet.
Sim.
Que, assim, a gente vê que realmente falta e tem ali a falta daquele nutriente para o pet.
Sim. Para os gatos, em especial, a taurina é um aminoácido assim, que é muito falado hoje em dia, mas que é de origem animal, né? E que é essencial para o gato. Então, se o gato não tem taurina, ele vai desenvolver deficiências cardíacas, oftalmológicas, de crescimento, musculares, enfim. Então, eles podem desenvolver deficiências graves, tá? Agora, existem vitaminas que não são tão faladas, que também são de origem animal, como eu comentei. Vitamina do complexo B, B12, né, que é muito importante para várias reações. Vitamina A, saúde dos olhos, saúde da pele. Então, são vitaminas que vêm de origens cárneas e de vísceras. Se a gente não oferece isso na alimentação, a gente precisa suplementar, colocá-la ali todos os dias. E se você conhece gateiros e gateiras, você sabe que não é tão fácil suplementar um gatinho todos os dias. Os gatos são extremamente exigentes.
E tem uns que são umas jaguatiricas, né? Você não consegue nem tocar direito, né?
Então, imagina todos os dias você colocar um pozinho, uma cápsula, alguma coisa naquele alimento, e é todo dia. Eu falo para os clientes, tem que ser algo hábito, né? Que você não vai deixar de dar. Aí eles já pensam, nossa, será? E tal.
Vai ser um trabalhão, né?
Tem gatos que não aceitam nada que você ponha via oral. Se você põe na comida, ele deixa de comer. Uhum. Enfim, tem uma série de pontos para avaliar. Mas sim, tem alguns nutrientes que são fatores ali decisivos, né? Se não conseguir fazer a suplementação correta, no caso de uma alimentação natural, esse paciente não pode ficar com essa escolha. Agora, se ele for para um alimento já completo, já balanceado e de origem vegetal, tudo bem. Ele nem tem como separar ali o que ele gosta e o que ele não gosta.
Tá tudo junto.
Tá tudo junto.
E tá tudo certo. Exato. Agora, em caso de animais veganos, existe uma incidência de diarreia ou constipação, algum problema de saúde que às vezes algum animal não se adapta com esse tipo de alimentação e você tem que avaliar e falar, realmente, esse não se adapta, não tem como ser um animal vegano nesse caso.
Eu acho que essa decisão, ela entra muito assim, vamos fazer e tal, quero. E aí, quando você vê alguns obstáculos, algumas dificuldades, né, o tutor traz isso pra gente, ele fala, não tô conseguindo fazer, ele não come o prato todo, ele tá comendo só tal coisa, ou ele não tá comendo mais nada. Às vezes o animal não se interessa mesmo, né? E pensando em comida e pensando em ração. Tá, Julinha? Assim, tem alimentos hoje ótimos, excelentes em tecnologia, que você coloca ali, o animal não come, né? E aí você faz o quê? Você tem que ir para um plano B, um plano C, readaptar, reavaliar esse quadro. Mas, em geral, a dificuldade maior é na suplementação, que é essencial. Não pode errar, não pode deixar de dar.
Não pode deixar de dar,
então, esbarrou ali, não consegue seguir isso, acende o alarme ali, vamos repensar, vamos rever essa dieta.
Fica bem... Isso é importante deixar bem explícito aqui para a galera, porque não adianta só querer, meu pet quer ser vegano, eu quero colocar ele para tornar aí um outro estilo de vida, mas é um trabalho muito grande para você, principalmente, todos os dias sem errar, como você falou, senão
Exatamente.
Quem sofre é o pet, né?
E existem também algumas deficiências que são silenciosas, Julinho, que às vezes a gente não vê explicitamente na queda do pelo, o animal mais desanimado, animal que não come ou que tem alguma alteração digestiva. Às vezes isso acontece lentamente, silenciosamente. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa nos ossos, por exemplo. Se você tem uma carência mineral, o organismo, né, a natureza, como ela é perfeita, ela vai buscar soluções antes que você entenda que elas precisam. A natureza faz o quê? Sinaliza através de hormônios, através de alguns marcadores, que o animal precisa buscar esse mineral dentro dele mesmo. Ou, às vezes, o animal tem o instinto de buscar isso na natureza. Né? Tem animais que comem coisas exóticas, né? Batente, tinta, né? Raspa a parede, come terra. Às vezes, isso está relacionado a alguma deficiência, mas não é tão comum mais. Hoje, esses comportamentos de comer coisas erradas está mais relacionado a falhas de comportamento, não só a falhas nutricionais. Mas pensando em falhas minerais, o organismo busca esse mineral dentro das reservas, que são os ossos. E a longo prazo você pode ter fraturas espontâneas, ossos fracos, ossos finos, perda de dente precoce. E isso tudo vai fazer com que o animal viva menos tempo, tenha menor qualidade de saúde e tudo mais, que é algo que a gente pode evitar.
Sim,
né?
Sim.
A gente pode evitar. São doenças que a gente via muito no passado de animais que comiam sobras, que comiam alimentos feitos em casa, que não tinha nenhum conhecimento de nutrição. Então, hoje a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode evitar né? E principalmente com essas tendências de alimentação, com essas modas todas, e muitas vezes essa transferência de crenças, a gente também precisa orientar os tutores para evitar que essas coisas aconteçam.
Legal. Agora, uma outra questão que também está em alta e a gente vê muitos casos é a alergia em cães, né? E eu acredito que você deve ter vários pacientes com esse, com essa situação. Você acha que uma saída para esse problema seria uma troca de alimentação até para uma vegana?
Bom, quando a gente fala de alergia alimentar, realmente, assim, uma das maiores casuísticas que a gente tem hoje são animais que têm problemas alérgicos de pele, de alimentação, respiratórios. E isso dá, assim, uma aula para a gente conversar sobre os porquês. Mas quando a gente pensa em desafios alimentares para doenças alérgicas, um dos caminhos é trocar para uma alimentação vegetariana ou de origem vegetal, né? E que seja uma proteína hidrolisada, por conta do tamanho da molécula, tá? A gente quer que o organismo não consiga reagir àquela partícula e você tenha uma resposta de antes e agora, como que ele evoluiu, como que foi essa melhora. Se ele tiver uma resposta favorável, quando você entra com esse alimento, provavelmente a proteína que ele comia anteriormente era um gatilho ruim, um gatilho de alergia. Mas ainda assim, as respostas não são completas aí. A gente tem que voltar, reestimular, reexpor para ver se aquilo realmente é um gatilho ruim. Mas existem também outros transtornos que podem ter esse direcionamento de alimentos hidrolisados, né? Por exemplo, má absorção, má digestão. Alguns animais que tenham, por exemplo, duodenite, colite, problemas crônicos intestinais, podem ser direcionados para proteínas hidrolisadas vegetais, né? E também, quando a gente fala de alimentação natural, expor a proteínas inéditas, né, que o animal nunca teve contato, e aí volta. Aquele negócio de ficar ciclando todas as proteínas da natureza na comidinha do seu pet, né? E chega uma hora que você não tem mais o que oferecer. Uhum. Você não tem uma proteína inédita. Ele já comeu cordeiro, peixe, frango, já comeu, enfim, bovina, já comeu suína, já comeu todos os bichinhos por aí. Aí você vai expor a qual? Né? Então, também tem esse cuidado. A gente não oferece todas as opções num animal saudável. A gente deixa sempre uma carta ali, porque se tiver alguma possibilidade de alergia, você tem algo inédito que você vai expor, observar, ver como ele reage. Legal. Se ele melhora ou se ele mantém o quadro. E assim você vai direcionando o seu diagnóstico. Né?
Legal.
Então, as proteínas são muito importantes para a gente diferenciar. E nem todas as alergias, é importante falar, nem todas as alergias são a proteínas, né? Teoricamente, são mais comuns por conta do tamanho da molécula no trato digestivo, mas qualquer molécula, qualquer partícula, uma fibra, um nutriente, embora seja muito raro, mas enfim, qualquer coisa pode sinalizar, né? Um corante, uma fibra, enfim, como eu comentei. Mas, em geral, são as proteínas mais comuns.
Legal. Tá? Agora, sobre a expectativa de vida de um animal que come um alimento vegano, seja uma ração ou um alimento vegano, já tem alguma pesquisa que comprova que a expectativa de vida desse animal é maior ou menor?
Olha, existem casos aí que a gente encontra na internet, lê e tal, de animais que são casos isolados, que nunca comeram um alimento proteico animal, que viveram 30 anos. São casos muito isolados, tá? Sim. Hoje em dia, a regra é: tenha uma alimentação correta, balanceada, específica para a sua fase de vida, para o seu gasto calórico, mantenha sempre no peso ideal, mantenha os check-ups em dias, idas ao médico veterinário, aquela história toda que a gente conhece, que vai viver muito mais tempo de qualidade de saúde. Então, teoricamente, todo mundo vai viver bem também, né?
Sim.
Quem come proteína animal e quem come proteína vegetal. Mas tendo toda essa bagagem aí de check-ups e enfim, acompanhamento médico, veterinário, nutricional, para que tudo corra bem, nada fuja ali.
Exato.
Do...
Exato, é o equilíbrio, né?
Exatamente.
Equilibrar, dosar, que aí
Exatamente.
A gente consegue ter uma expectativa de vida. Carla, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, falado várias coisas importantes, né? Porque realmente é uma coisa muito curiosa. Até eu estava muito curioso sobre esse assunto, porque quando a gente fala de veganismo e inclui os pets nisso, né? Porque os tutores que acabam optando, né, pela alimentação do pet é uma coisa coisa muito delicada, as pessoas têm bastante dúvidas sobre esse assunto. Então, hoje a gente tirou várias dúvidas e, com certeza, a gente aprendeu bastante coisa e a gente aprendeu, acima de tudo, que a gente tem que procurar um profissional para cuidar dessa especialidade, né, da alimentação dos nossos melhores amigos. E a gente aprendeu que os gatos são carnívoros e não podem ser veganos.
Exatamente.
Né? Exatamente.
E se tiver que oferecer proteína vegetal para o seu gato, busca um alimento completo, balanceado, que faça todas as necessidades, cumpra, né, o que eles precisam de forma sintética, isolada, e tudo mais, porque na alimentação caseira para gatos isso é muito difícil. Falo com propriedade, tenho muitos gatinhos pacientes e eles dão trabalho na hora de suplementar.
É isso aí, então fica a dica para você, gente. Carla, obrigado. Em breve estou te esperando aqui para a gente falar mais assuntos como esse tão interessantes. Fechado?
Obrigada, Julinha. É um prazer estar aqui, como sempre. Adoro falar. Eu acho que é uma porta ali que leva informação para muitas pessoas, gateiros, cachorreiros e pet lovers em geral. Então, é um prazer estar aqui. Voltarei em breve.
Com certeza. Obrigado.
Obrigada.
E você, se você gostou do episódio do podcast Quatro Patas de hoje, já manda aí para os seus amigos, compartilha com seus familiares, para quem tem cachorro, para quem é vegano ou também não é, manda para todo mundo aí, tá bom? E eu tô te esperando aqui no R7 Play Plus e outras plataformas digitais. Em breve tem mais temas interessantes para vocês. Valeu e até mais.